prevista. Como está a sua tireoide? Tá aí uma pergunta para você fazer. Tanto que tem o Dia Internacional da Tireoide, celebrado recentemente, em 25 de maio. A tireoide é uma glândula em forma de borboleta que fica localizada no pescoço e é fundamental para o equilíbrio de várias funções do organismo. Para falar sobre o assunto, convidamos a doutora Laura Esterian Ward, médica endocrinologista. Bom dia, doutora Laura, seja bem-vinda.
Bom dia, Raquel. Obrigado. Um prazer falar com você e com a sua audiência.
Doutora Laura, vamos começar explicando aqui sobre a tireoide. Quais que são os hormônios que são produzidos pela tireoide e qual que é o papel deles no organismo?
A tireoide, as células foliculares da tireoide produzem dois hormônios, o T3 e o T4, assim chamados porque o T4 tem 4 moléculas de iodo e o T3 tem 3 moléculas de iodo. Esses hormônios são fundamentais desde a concepção, na vida intrauterina, na infância, adolescência, durante a gravidez, na vida adulta e na velhice, na senescência. Eles controlam o crescimento, o desenvolvimento, o funcionamento adequado de todos os nossos órgãos e sistemas.
Ou seja, a tireoide é importante para todo mundo, né? Crianças, adultos, idosos. Doutora Laura, e quando ela não funciona direitinho, o que que acontece no nosso corpo?
Aí é que reside o problema. De fato, se você não tiver tireoide ou se ela estiver inadequadamente desenvolvida durante a vida fetal, e você sabe, Raquel, isso não é raro. Acontece em cada 1 a cada 3 mil recém-nascidos vivos, que nascem com problemas congênitos da tireoide. Essas crianças, se elas não forem rapidamente detectadas, mas felizmente a gente consegue detectar, porque nós temos o famoso teste do pezinho, se elas não fizerem o teste e a gente não fizer o diagnóstico precocemente, essas crianças têm sérios problemas de desenvolvimento neurológico, podem ser débeis mentais, ter uma série de anormalidades osteoesqueléticas e uma vida bastante comprometida. Durante a infância, as crianças que têm déficit de produção de hormônios tireoidianos podem parar de crescer, ter uma série de anormalidades que são mais evidentes, de fato, no adulto. E no adulto não é rara a queixa de queda de cabelos, pele seca, descamativa, unhas quebradiças, uma lentidão em todas as funções cognitivas. A gente fica mais burro, mais esquecido, começa a falar mais lentamente, o intestino funciona mais devagar, o coração bate mais lentamente, as mulheres têm alterações no seu fluxo menstrual, têm problemas para engravidar. Durante a gestação, então, a falta de hormônios tireoidianos é muito grave, porque ela implica em alterações no desenvolvimento neurológico do bebê. E na velhice, na senescência, os hormônios tireoidianos voltam a ter um impacto muito importante. Aliás, a incidência da tireoidite de Hashimoto, que é a causa mais frequente do hipotireoidismo, é principalmente nessa idade, principalmente em mulheres, em que os sintomas da menopausa começam a surgir e muitas vezes se confundem com os sintomas do hipotireoidismo.
Ou seja, né, doutora Laura, a tireoide aí, ela está envolvida em vários processos dentro do nosso organismo, em todas as idades. Mas falando especificamente da mulher, é possível uma interferência da tireoide na fertilidade, como você já falou aí agora há pouco? Existe mesmo essa ligação?
Existe sim. O hipotireoidismo, que a gente chama de clínico ou evidente, está muito associado à diminuição de fertilidade. Mas o hipotireoidismo clínico, Raquel, felizmente pode ser facilmente diagnosticado nos dias atuais. O que a gente faz com um simples examezinho de sangue que toda mulher que tenha dificuldade em conceber pode facilmente solicitar ao seu médico.
Ou seja, tanto para esse problema que está relacionado à fertilidade, quanto para os outros problemas pelo não funcionamento correto da tireoide, existe tratamento, né, doutora Laura?
Existe sim. Nós podemos repor os hormônios que a sua glândula tireoide não está produzindo adequadamente. E a gente faz isso de uma forma muito simples e relativamente barata, porque existem inúmeras apresentações, várias dosagens de levotiroxina, que é um hormônio tireoidiano muito, muito parecido com o que a sua glândula produz e que você compra no balcão da farmácia.
E como que a pessoa pode desconfiar que aqueles sintomas que ela vem sentindo podem estar relacionados a um problema na tireoide e procurar ajuda médica? Como que a senhora acha que o nosso ouvinte pode reconhecer aí um problema na tireoide para procurar ajuda?
Os sintomas produzidos pelo hipotireoidismo são muito pouco específicos. São sintomas muito gerais e que aparecem em várias outras condições patológicas. Então, não é muito fácil reconhecer, por exemplo, que você está mais cansado, mais desanimado, muito triste, sentindo muito frio, que o seu intestino, que funcionava bonitinho, agora está muito mais lento. Você pode, por exemplo, ter queixas de queda de cabelo, de pele seca, mas essas são queixas muito comuns e que aparecem também em muitas outras condições. No entanto, se você acha que esse pode ser o seu caso, como eu já afirmei, existe um simples exame de sangue que o seu médico pode pedir e afastar ou confirmar um hipotireoidismo, que é a dosagem de TSH em sangue periférico.
Ou seja, tem que ficar ligado na saúde, fazer os check-ups direitinho, para saber quando realmente o problema que ela está sentindo, aquele sintoma, né, a mulher ou o homem, é causado pela tireoide, uma disfunção aí na tireoide, né, doutora Laura? E nos casos de câncer, né? Porque o câncer também pode chegar à tireoide. Qual é a possibilidade de retirada da glândula? Como que funciona isso?
Nódulos de tireoide são muito, muito frequentes. Assim como mioma na mulher, hiperplasia de próstata no homem, ter um nódulo de tireoide é frequente na população. Então, a primeira mensagem é: se você tem um nódulo de tireoide, não se assuste. Pode ser que você esteja entre os 95% dos indivíduos que tem um nódulo de tireoide benigno. Mas é claro que você deve procurar um médico, de preferência, um especialista, um endocrinologista, que vai verificar se o teu nódulo realmente é benigno ou solicitar exames para fazer o diagnóstico de um câncer de tireoide.
Certo,
o câncer de tireoide mudou muito o seu manejo nos últimos anos, porque a gente sabe que nódulos pequenininhos, nódulos com 1,5 centímetro de diâmetro, mesmo quando malignos, podem evoluir muito, muito lentamente, podem permanecer do mesmo tamanho ou até desaparecer. Então, antigamente, todo câncer de tireoide ia direto para as mãos do cirurgião, a gente fazia uma tireoidectomia, que hoje em dia se restringe àqueles pacientes que tenham câncer com alto risco de recorrência, com um elevado risco de evoluir. E, felizmente, esses casos são relativamente menos frequentes do que os cânceres de tireoide, que podem ser simplesmente acompanhados naquilo que a gente chama de vigilância ativa, ou eventualmente tratados com uma tireoidectomia parcial, ou até mesmo hoje se fala em outros métodos como radioablação.
Ou seja, né, doutora Laura, nada de desespero. É possível que ela seja retirada a tireoide ou não. Vai depender de cada caso aí que o próprio médico é que vai estudar, vai analisar cada pessoa e saber se realmente precisa ou se é possível apenas tratar com um tratamento comum para tireoide, para o câncer, né, doutora Laura? Então, vamos dar uma dica aqui para os nossos ouvintes. É preciso desespero? Ele foi diagnosticado com hipertireoidismo ou com hipotireoidismo? Precisa de desespero? Ou dá para tratar tranquilo aí, dá para viver normalmente?
Depende do caso. Então, é muito importante consultar um médico, porque você pode ter fatores de risco, por exemplo, cardíacos, um indivíduo idoso, frágil, pode sofrer muito, por exemplo, com um quadro de hipertireoidismo. O hipertireoidismo, ao contrário do hipo, ele acelera todo o metabolismo. Então, imagina um coração acelerado que já tem problemas de falta de oxigênio. Isso pode precipitar uma arritmia, uma isquemia. Então, existe diferença entre cada caso. O acompanhamento médico é fundamental e individualizado. Não adianta olhar no Google e dizer, olha, esses casos são tranquilos, não vai me afetar, não preciso nem ir no médico. Não é assim. Você precisa saber o que está acontecendo com você especificamente, quais são os seus riscos e tratar, porque as doenças da tireoide têm tratamento e podem ser totalmente controladas.
Tá certo, doutora Laura. Muito obrigada pela entrevista e até uma próxima oportunidade.
Com todo prazer. Um bom dia.
Bom dia, essa foi a doutora Laura Esterian Ward, médica endocrinologista, conversou aqui com a gente no Conexão Senado sobre a tireoide, os problemas da tireoide e os tratamentos que existem para você procurar aí ajuda médica quando tiver com algum sintoma.